Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em inglês como The Language of Feelings e disponível no Brasil pela Sumos. A Linguagem dos Sentimentos é um livro de psicologia voltado ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. Seu autor, David Viscott, foi psiquiatra, escritor e comunicador americano, conhecido por traduzir questões emocionais em linguagem direta para o público amplo. Em um volume conciso, a obra propõe que os sentimentos não sejam tratados apenas como perturbações a eliminar, mas como sinais que revelam a relação da pessoa consigo mesma, com os outros e com o mundo. O livro organiza sua reflexão em capítulos dedicados à culpa, depressão, medo, ansiedade, mágoa e raiva, tendo como eixo a necessidade de realizar um balanço realista da vida interior. Em vez de oferecer uma teoria acadêmica extensa, Viscott privilegia a observação das experiências emocionais e de seus efeitos sobre escolhas, vínculos e autonomia. A finalidade central é favorecer uma compreensão mais lúcida dos afetos, condição que o autor associa ao domínio de si e à independência emocional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sentimentos como sinais para o conhecimento de si. O ponto de partida de A Linguagem dos Sentimentos é a recusa de considerar a vida emocional como um ruído secundário diante da razão. Para David Viscott, compreender o que se sente é uma via para compreender a própria posição no mundo. Essa formulação desloca a pergunta de como deixar de sentir, para o que este sentimento indica sobre minhas necessidades, conflitos e relações. O ganho dessa mudança é prático quando uma emoção é apenas reprimida ou negada. Ela tende a continuar influenciando comportamentos sem ser reconhecida. Quando é identificada, torna-se material de reflexão. A obra, portanto, trata os afetos como uma linguagem que exige interpretação, não como um conjunto de defeitos pessoais. Essa perspectiva também impede duas simplificações comuns. A primeira é transformar todo sentimento desagradável em prova de fracasso individual. A segunda é supor que sentir intensamente por si só já produz autoconhecimento. Viscott valoriza o exame realista reconhecer a emoção, situá-la nas circunstâncias concretas e considerar como ela afeta decisões e vínculos. O domínio de si, no sentido apresentado pelo livro, não equivale a controle rígido ou frieza. Refere-se à possibilidade de não permanecer inteiramente governado por reações que não foram entendidas. A independência emocional aparece, assim, menos como isolamento afetivo e mais como capacidade de avaliar a experiência interna com honestidade, em segundo lugar. A culpa e a necessidade de distinguir responsabilidade de autopenalização, ao incluir a culpa entre seus temas centrais. O livro chama atenção para uma emoção que pode ter funções muito diferentes. Em certas situações, a culpa está ligada ao reconhecimento de que uma ação feriu alguém, contrariou valores pessoais ou deixou de cumprir uma responsabilidade. Nessa dimensão, ela pode levar à reparação, ao pedido de desculpas e à revisão de condutas. Porém, a culpa também pode se converter em autopenalização persistente, especialmente quando a pessoa assume encargos que não lhe pertencem ou transforma limites humanos em falhas imperdoáveis. A relevância analítica do tema está em não confundir responsabilidade com condenação de si. Assumir responsabilidade requer examinar fatos, escolhas e consequências. Punir-se indefinidamente pode, ao contrário, impedir uma resposta efetiva ao problema. O balanço realista proposto por Viscott é particularmente pertinente aqui. Ele sugere avaliar o que ocorreu sem negar danos, mas sem ampliar a culpa até que ela se torne uma identidade. Essa abordagem é útil para observar padrões relacionais nos quais alguém se responsabiliza pelo bem-estar, pelas reações ou pelas decisões de todos ao redor. O livro não apresenta a culpa como emoção a ser automaticamente descartada. Sua contribuição está em tratá-la como um sinal que precisa ser discriminado. Ela pode apontar para uma reparação necessária ou revelar uma exigência interna desproporcional. Essa distinção sustenta uma relação mais responsável e menos punitiva consigo mesmo. Em terceiro lugar, medo e ansiedade reconhecer a ameaça concreta e antecipação difusa. A presença de medo e ansiedade na estrutura do livro permite diferenciar duas formas próximas, mas não idênticas, de sofrimento emocional. o medo costuma ser associado à percepção de uma ameaça, de um risco ou de uma situação que exige proteção. A ansiedade, por sua vez, frequentemente envolve antecipação, incerteza e uma ativação emocional que pode persistir mesmo sem um perigo imediato claramente delimitado. Ao tratar ambas como objetos de compreensão, e não como simples fraquezas, Viscott oferece um caminho para examinar o que cada reação comunica. A distinção é relevante porque respostas diferentes podem ser necessárias. Diante de um risco concreto, a questão pode envolver prudência, proteção ou tomada de decisão. Quando predominam expectativas catastróficas, preocupação contínua ou mal-estar sem foco definido. Torna importante investigar as interpretações e conflitos que mantêm o estado de alerta. O livro não deve ser lido como substituto de avaliação clínica para transtornos de ansiedade ou outras condições de saúde mental. Sua proposta é mais geral, incentivar o leitor a não se confundir inteiramente com a emoção e a perguntar quais circunstâncias, pensamentos e relações lhe dão forma. Esse exame reduz a tendência de reagir automaticamente, seja pela fuga indiscriminada, seja pela negação do receio. A independência emocional defendida pelo autor não significa ausência de medo ou ansiedade. Significa desenvolver maior capacidade de reconhecê-los, nomeá-los e situá-los antes que determinem todas as escolhas. Em quarto lugar, depressão como experiência que exige avaliação realista do mundo interior, no capítulo dedicado à depressão. A linguagem dos sentimentos insere um estado de grande peso subjetivo em seu projeto mais amplo de exame da vida interior. A escolha é significativa porque a depressão pode ser banalizada como mera tristeza ou, no extremo oposto, convertida em rótulo genérico para qualquer desânimo. A abordagem anunciada pela obra favorece uma observação mais cuidadosa da experiência sentimentos persistentes de abatimento, perda de perspectiva. Retraimento e autocrítica precisam ser levados a sério em vez de serem julgados como falta de vontade. O ponto central, coerente com o restante do livro, é que o sofrimento emocional merece ser compreendido em suas relações com a história e a realidade da pessoa. Isso não autoriza reduzir a depressão a uma explicação única, moral ou puramente psicológica. Condições depressivas podem requerer avaliação e cuidado profissional, inclusive por suas dimensões clínicas e sociais. A utilidade do livro está em combater a cegueira emocional que faz o indivíduo apenas suportar ou esconder seu mal-estar. Fazer um balanço realista do mundo interior implica notar perdas, exigências, frustrações e padrões de isolamento sem se limitar a slogans de superação. Também implica reconhecer quando a autoanálise não basta. Nesse sentido, o tema da depressão introduz um limite importante para a proposta de autonomia conhecer se não é carregar sozinho toda a responsabilidade pelo sofrimento, mas ampliar a capacidade de identificar necessidades e buscar apoio adequado quando necessário. Por último, mágoa e raiva compreender feridas relacionais sem normalizar agressão. Mágoa e raiva completam um conjunto de emoções abordado pelo livro ao focalizar especialmente a dimensão relacional dos sentimentos. A mágoa sugere uma ferida ligada à decepção, rejeição, desrespeito ou frustração de expectativas. A raiva pode surgir como resposta à invasão de limites, injustiça ou impotência. Ao colocá-las no centro da análise, Viscott evita a imagem de que maturidade emocional consiste em ser invariavelmente complacente. Há informações importantes nessas reações, elas podem indicar que uma relação exige conversa, redefinição de limites ou revisão de expectativas. Entretanto, o livro também se orienta pelo domínio de si, e isso impede que a emoção seja tomada como autorização automática para acusar, retaliar ou agir de modo agressivo. Compreender a raiva não é justificá-la em toda forma de expressão, é perguntar o que a desencadeia, como se manifesta e quais efeitos produz. De modo semelhante, reconhecer a mágoa não obriga a prolongar silenciosamente um ressentimento. O exame realista pode mostrar tanto uma necessidade legítima de reparação quanto expectativas que precisam ser reconsideradas. A contribuição do tema está em ligar emoção e responsabilidade nas relações. Quem identifica a própria ferida tem mais condições de comunicá-la de modo preciso, em vez de agir apenas por explosões, afastamento ou hostilidade indireta. Assim, a obra apresenta os afetos difíceis como dados relevantes para a vida interpessoal, mas preserva a distinção entre sentir algo intensamente e decidir como agir a partir disso. Em conclusão, a linguagem dos sentimentos tende a interessar a leitores de psicologia aplicada, desenvolvimento pessoal e relações humanas que procuram uma introdução direta à observação da própria vida emocional. Também pode ser útil a quem percebe padrões recorrentes de culpa, medo, ansiedade, mágoa ou raiva e deseja uma linguagem mais clara para examiná-los. Seu principal benefício intelectual é organizar essas experiências como sinais interpretáveis, em vez de classificá-las apressadamente como fraqueza, irracionalidade ou simples obstáculo ao bem-estar. Na prática, essa perspectiva pode favorecer maior precisão ao distinguir responsabilidade de autocrítica, ameaça concreta de antecipação ansiosa e ferida relacional de reação impulsiva. O livro não substitui psicoterapia, diagnóstico ou tratamento para quadros de sofrimento persistente e intenso. Seu lugar é o da reflexão acessível, que pode inclusive ajudar o leitor a reconhecer quando o apoio especializado é necessário. Em comparação com obras contemporâneas de autoajuda emocional, o diferencial de Viscott está na concisão e na centralidade conferida a sentimentos específicos. Em vez de construir uma fórmula ampla de felicidade ou produtividade, ele concentra a atenção em afetos frequentemente evitados e os relaciona à autonomia pessoal. A proposta de fazer um balanço realista do mundo interior também o diferencia de abordagens que prometem eliminar rapidamente emoções negativas. A obra sustenta, de modo mais sóbrio, que independência emocional não é não sentir, é entender melhor o que se sente e reduzir o poder de reações não examinadas sobre a própria conduta. Se você quiser apoiar David Viscott, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!